atendimento digno aos aposentados e beneficiários do INSS está no centro das preocupações do governo federal. Desde 2023, o tempo de espera para análise de documentos e concessão de benefícios vem caindo. E o foco também é no atendimento humanizado. Para falar sobre os avanços, recebemos agora no Brasil em Dia o ministro da Previdência Social, Carlos Luppi. Ministro, muito bom dia. Muito obrigada por participar aqui do nosso programa.
Bom dia, Renato. O prazer é meu. Estou à sua inteira disposição.
Ministro, o senhor veio aqui no final do ano passado no programa Bom Dia, Ministro, e falou sobre que uma das metas é a redução de filas. O quanto já conseguimos avançar nessa área?
Renata, nós assumimos em janeiro de 23 com estoque de fila, ou seja, com mais de 2 milhões e 400 mil pessoas aguardando alguma resposta da Previdência Social. Sendo que todo mês tem 1 milhão, em média, 1 milhão de pessoas dando entrada a novos pedidos. A Previdência, através da sua plataforma, o Meu INSS, é a maior plataforma mais visitada de todo o sistema GovBR. São mais de 60 milhões de pessoas todo mês que fazem o acesso dentro da plataforma do Meu INSS. Essa fila, esse estoque de fila de 2 milhões e 400 mil pessoas, tinha uma espera média, um tempo médio de espera, de 160 a 165 dias. Nesse estoque de fila, caiu para 300 mil. Nós temos ainda, fora todos os pedidos mensais, em torno de 1 milhão de um mês, 300 mil pessoas que estão aguardando alguma resposta. Sendo que a média, que é a de 160, 165 dias, caiu para 37, 38 dias. E o nosso objetivo é, até o final do ano, 30 dias. Ou seja, no mesmo mês que a pessoa der entrada, em 30 dias ela vai ter uma resposta, positiva ou negativa. Direito a quem tem direito. Quem tiver direito vai ter deferido o seu pedido. Quem não tiver direito vai ter deferido o seu pedido.
Tá certo. Ministro, outra preocupação que o senhor tem tido é aí o combate a fraudes na Previdência, interrompendo o pagamento de benefícios para quem não tem esse direito. Quanto que o governo federal já conseguiu economizar com essa ação?
Olha, o volume é muito grande. A cada mês nós temos que apurar com mais precisão nisso. O que que nós estamos fazendo? Em primeiro lugar, nós montamos dentro do INSS uma equipe que faz a checagem de todos os benefícios. Agora, essa parte de checagem, só esse ano, já economizou 1 bilhão de reais. E todo mês a economia aumenta, porque a gente está cruzando dados, pega o Cade Único, aquele cadastro de todas as prefeituras para cruzar, vê aqueles que já morreram para suspender, vê quem tem duplicidade de direito, isso já está sendo feito dentro do INSS. E agora, a partir de agosto, nós vamos fazer uma checagem inicial em 384 mil benefícios por incapacidade, pessoas que estavam doentes, pessoas que ficaram doentes, que tiveram algum tipo de acidente, que depois de 2 anos tem que fazer essa verificação, não se fazia essa checagem. Então, a perícia médica está sendo organizada pelo Dr. Adroaldo, que é o nosso secretário do regime de previdência, para que se cheque se essa pessoa continua com esse direito ou não. Porque muitas dessas pessoas continuaram recebendo mesmo já estando aptas a trabalhar, já estando trabalhando, já tendo curado daquele tipo de doença, daquele tipo de acidente. Então, começamos com essas 384 mil, até o final do ano precisamos e pretendemos checar 800 mil desses benefícios por incapacidade temporária. Aí vai vir uma outra economia que eu não tenho ainda essa avaliação, porque vai depender do começo desse trabalho.
Tá certo. Ministro, mudanças também importantes com relação à prova de vida, né? Agora cabe ao INSS comprovar que o beneficiário está vivo. Só que aí a gente entra no caso de golpistas. O senhor pode explicar como é que a comprovação funciona agora e orientar quem está acompanhando a gente em casa, acompanhando aqui o Brasil em Dia no canal Gov, para não cair em golpes?
Em primeiro lugar, o INSS não envia ninguém, nem pede nem ninguém tem autorização do INSS, da Previdência Social, para falar com o contribuinte ou dizer que resolve esse problema. Quem faz isso é picareta. É gente que está usando da boa fé do povo para enganar, para tomar seu dinheiro. Cuidado. Segunda recomendação, não passe a senha dessa plataforma do INSS para ninguém. Se tem alguém que queira a sua senha para ingressar na sua plataforma, cuidado, que pode desviar seu dinheiro, pode fazer empréstimos indevidos, normalmente para ficar com o dinheiro da pessoa. Então não passa a senha para ninguém, ninguém representa no INSS para falar contigo que vai resolver teu problema de prova de vida. Não existe mais prova de vida. A própria Previdência cruza as informações. Por exemplo, Nós temos a informação de todos que votaram. Olha, se votou, está vivo. Nós temos a informação de todas as vacinas dadas. Se tomou vacina, está vivo. Nós temos a informação da conta corrente, quem está mexendo com o seu dinheiro. Se mexeu com o seu dinheiro, está vivo. Todas as informações que nós temos nos dão os elementos necessários para provar a vida da pessoa. Onde não conseguimos ter essa prova, aí sim a Previdência faz uma checagem com a pessoa, liga para a pessoa, checa se a pessoa realmente está viva. Só depois de toda essa checagem não funcionarem é que nós vamos tomar as providências, sendo que a última providência é a suspensão do pagamento. Só é suspenso o pagamento depois de todas as provas necessárias não encontradas e depois de chamar o próprio contribuinte e ele não comparecer para fazer uma checagem final. Então, ninguém está autorizado pela Previdência a dizer que vai resolver isso, que fala isso está mentindo, está te enganando. Não tem a sua senha do meu INSS para ninguém. E quem tem que provar que você está vivo é a Previdência Social, checando esses dados, checando esses números.
É isso, ficar de olho aí para não cair em golpes e nem fake news. Ministro, falamos de redução de filas, combate a fraudes, prova de vida. Vamos falar de inovações recentes aí, que são as salas de atendimento humanizado, como os espaços adaptados a pessoas com transtorno do espectro autista. O senhor pode dar mais detalhes para a gente dessa iniciativa, que é muito importante também?
Claro, Renato, isso me emociona muito, porque você tem hoje um contingente muito grande de crianças, de jovens, que têm algum tipo de transtorno, têm algum tipo de aspecto autista. E quando eles vão na área da Previdência Social, para assistência social fazer o exame, eles ficam muito nervosos, muito agitados. Então nós estamos criando, começamos a criar, já fizemos uma em Fortaleza, lá no Ceará, uma em Monte Carlo, lá em Minas Gerais. Então estamos fazendo essas salas multissensoriais, que é um espaço com brinquedo, com uma assistente social acompanhando, onde essa criança possa ficar mais à vontade, mais tranquila, se passando o seu tempo com alguma brincadeira, com algum lazer. É a sala chamada salas multissensoriais. Esse é um passo importante no nosso objetivo de humanizar a Previdência. Humanizar a Previdência não é só pagar um salário mais justo de um dia, como a gente já fez. O governo Lula antecipou e já pagamos a integralidade do 13º a todos os 40 milhões de beneficiários da Previdência. Estamos trabalhando em vários investimentos. O ATESTMED é um outro atendimento que, em vez da pessoa, por exemplo, quando está doente, quando pede uma licença por algum problema de saúde, ter que esperar o perito fazer o exame, ele pega, faz aquele atestado, encaminha esse atestado para alguma agência, coloca na plataforma do INSS, em 15 dias nós estamos fazendo a concessão daquilo que está correto. Então, é uma outra inovação. Estamos começando a utilizar também agora a telemedicina com a teleperícia. O que que acontece com isso? Qualquer médico, qualquer parte do Brasil, pode fazer atendimento, como eu estou fazendo essa entrevista com você agora, por computador. A pessoa falando que tem, mostrando todos os seus documentos, a pessoa apresentando já um atestado médico, e só indo para a perícia aqueles casos que precisam de realmente uma verificação pessoal para checar daquele problema que a pessoa tem. A grande maioria, 80%, nós estamos fazendo, fizemos já uma experiência piloto com mais de 10 mil casos no Nordeste, 90% foi resolvido pela teleperícia, com a telemedicina. Então nós estamos avançando, colocando mais serviço à população e buscando dar direito a quem tem direito. Para mim, essa frase que o presidente Lula falou numa reunião comigo é fundamental, é dar direito a quem tem direito. É esse o nosso objetivo, é esse que nós estamos fazendo.
É isso, ministro. É cidadania, atendimento digno e o Brasil no rumo certo. Agradeço muito a participação do senhor aqui no Brasil em Dia. Estamos aqui sempre à disposição. Muito obrigada.
Eu que agradeço. Bom dia, muito obrigado.
Obrigada, ministro.